Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Papo com o Anjo.
Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Papo com o Anjo, esse podcast gravado aqui na Jovem Pan, onde você ouve na sua plataforma de preferência e claro aqui no YouTube com a gente da Pan, sempre trazendo um convidado especial. Hoje eu trouxe um empreendedor dos bons, um grande pensador brasileiro, um cara que tem feito uma diferença, principalmente nas mídias sociais, e um canadense, com o nome esquisito, Chocair, o Chochochor, ele vai falar. Álvaro, bem-vindo ao Papo com o Anjo.
Poxa, João, muito obrigado, é um prazer aceitar esse convite aqui, estar aqui com você. Eu tenho uma admiração bastante grande por você, por toda a família, por toda a sua história. Então, para mim, estar aqui hoje é uma alegria muito grande.
Eu que fiquei feliz quando você aceitou, digo, que bacana. Aqui no Papo com o Anjo eu sempre trago, Álvaro, eu trago sempre amigos aqui, né? E é um papo informal e gente que eu gosto, que eu admiro. E por isso a coisa flui de uma maneira muito tranquila. E o objetivo desse papo é trazer conteúdo e conhecimento para que as pessoas que estão nos assistindo, os empreendedores, os investidores, consigam aplicar nos negócios dele, né? E aí eu começo pelo fim. Você recentemente montou uma faculdade, uma universidade no Brasil. Como é isso? A Link? Como é que é? Qual é a diferença dessa faculdade para as demais faculdades do Brasil?
João,
eu sei que você tem uma história longa, a gente vai chegar lá, mas começando do fim para cá.
É a Link, sim, a Link School of Business, uma faculdade de uma instituição de ensino superior, regulamentada pelo MEC, com o objetivo de ter um curso só, o curso de administração de empresas para formar donos de empresa, para formar empreendedores. Essa ideia, eu acho que ela surgiu há muito, muito tempo atrás, desde 2005, quando a gente estruturou o primeiro fundo com endowments, com fundos de universidades americanas.
Mas não está regulamentado no Brasil ainda, né, os endowments?
Os endowments ainda não, mas lá fora é muito comum,
sim,
né? Então, nós em 2000, final de 2005, nós reunimos três universidades, né? A Universidade Duke, a Universidade de Chicago e a Universidade de Stanford, e formamos um pool de investimentos aqui no Brasil, junto com a Tarpon. Então, aí começou o relacionamento com as faculdades internacionais, vai. E a gente percebeu ao longo desses 15 anos que existia duas disparidades muito grandes entre as escolas de negócio fora do Brasil e as escolas de negócio aqui no Brasil. A primeira delas é a intersecção com o mercado de trabalho, né? Hoje, aqui no Brasil, uma escola de administração, o máximo que ela consegue interagir é ou a empresa patrocina uma sala naquela faculdade, ou o sujeito faz um estágio que pouco tem a ver com o que ele está aprendendo ali, é mais uma mão de obra barata, entre aspas. Então essa é uma disparidade, a falta de intersecção com o mercado e a vida real. E uma segunda disparidade que a gente percebia é que o nosso ensino, por melhor que seja, ele está voltado a formar executivos, profissionais. Então quando você vê uma turma da GV, uma turma do INSPER, ou da Fundação Dom Cabral, que para mim são as melhores escolas de negócio do país, e são mesmo, você vê 3 a 5% dessa turma virando dono de negócio. Quando você vai para Stanford, a escola de negócio Stanford forma 20, 21% por turma de empreendedores. Quando você vai para Babson, esse número vai para 55%. Então, por que não dar para o Brasil uma escola desse tipo? Então, eu falo que esse é o meu menor investimento em termos de capital investido, mas é o que ocupa mais espaço no meu coração, porque a bandeira da educação é uma bandeira não só nobre, mas idealista. Então, isso é muito bom.
Eu queria que você explicasse um pouco o que é um fundo endowment, para quem não conhece, para quem não sabe, explicar um pouquinho sobre isso. E aí, eu quero pegar o gancho, porque você, em 2015, você está captando investimento para esses fundos lá fora, né? Para fazer um pool aqui, para levar esse recurso de uma vez só para investir nessas faculdades que você nomeou, né?
Na verdade, essas faculdades investem aqui no Brasil.
Ah, os endowments delas?
Delas investem aqui no Brasil.
Ah, tá, ao contrário. Você não tinha doadores brasileiros?
Não, muito pelo contrário. Escolas lá, como o Duke,
sim,
como o Stanford...
Que tem grandes fundos.
Que tem grandes fundos. Esses fundos, na verdade, eles são uma reunião de capital de doadores, formados ou não,
né? Geralmente ex-alunos, né?
Geralmente ex-alunos que doam para a faculdade para que se mantenha a perenidade daquela escola naquele determinado lugar. esse fundo ele permite quatro tipos de usos. Ele permite você dar bolsa de estudos, ele permite atração e manutenção dos melhores e retenção, né, dos melhores professores. Ele permite investimento em pesquisa e desenvolvimento.
Inclusive startups.
E ele permite você investir em instalações físicas, uma biblioteca, um campus novo. Né? Então, para a gente ter uma ideia, o endowment de Harvard, que é o maior endowment do mundo, nós estamos falando de 41 bilhões de dólares.
Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Eu sou João Kepler, tenho 39 anos de empreendedorismo, de experiência prática, tenho 11 anos só fazendo investimento. Imagina tudo que eu tenho de experiência embarcada, te ensinando como começar um negócio do zero, como tirar sua ideia do papel, como fazer negócio no mundo digital, como aproveitar tudo isso a seu favor. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Eu queria te lembrar que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Você está desenvolvendo um negócio porque você acha que é um nicho milionário ou porque você acha que você é único, inédito? Cuidado! Desenvolva negócios que resolvam problemas específicos de um nicho específico. Enfim, vamos falar sobre tudo que você precisa saber para manter ou ter um negócio hoje nesse mundo digital.
Álvaro, como é que você distribui os seus investimentos? Você investe em quê?
Bom, eu tenho uma cultura de public equities, João. Isso vem desde lá da fundação da Tarpon, acho que antes até da fundação da Tarpon. Então, a minha carteira de ações, ela é a maior parte dos meus investimentos, né? Hoje em dia eu faço ações fora do Brasil, não tenho nada aqui, mas Estados Unidos, isso é 50% e poucos do total.
Você investe em imóveis?
E imóveis eu tenho o meu apartamento e mais um só.
Então não investe em imóveis. Aí isso é patrimônio.
É patrimônio, mas eu gosto muito de investir em private equity aqui no Brasil.
Tá.
Venture capital e private equity para mim é importante. Em três setores: educação, energia renovável e saúde.
Você como um cara que está desenvolvendo uma escola de empreendedorismo, de negócios, né? Tem tudo a ver você investir nesses alunos, nesses negócios que vão sair lá da Link, né? Eu acho que tem uma coisa muito... tem um link importante aí, uma oportunidade para eles e para você, né? De fazer o chamado investimento anjo, muitas vezes, que é um dinheiro no early stage, né? Bem no começo. O risco é maior, mas também você pode ir junto com esse empreendedor, né? Ajudando com mentoria, com apoio, conexões e também um pouco de dinheiro. Faz sentido para vocês?
Total sentido. Eu acho que a Link, eu brinco que ele é um grande fundo de venture capital vestido de escola, porque a gente tem ali dentro da Link, no caixa da Link, tem um dinheiro disponível para os alunos. Então, à medida que as iniciativas forem surgindo, eles recebem um aporte da própria Link.
Ah.
Porque uma vez que você tem, João, capital, relacionamento, conceito teórico, parceiros de negócios, gente suficiente para tocar as coisas em conjunto aos alunos, tem tudo para dar certo, né? Então, fazemos questão de pegar carona nisso também.
Queremos, obviamente, participar desse deal também. Queremos estar lá investindo nesses alunos, se tiver um espaçozinho, obviamente.
Você sabe que me pediram para montar o Link Angels? Quem sabe a gente monta, olha aí.
Olha aí, montar o Link Angels é muito bom. Aliás, dentro do teu grupo de parceiros, já tem investidores de startup lá.
Verdade mesmo. Então, é verdade mesmo.
Você tá... Estamos conectados, né? Então, não tem por que não fazer. Vamos lá. Vamos falar um pouco agora. Eu queria que você contasse um pouco da tua história. Pra quem não te conhece, né? Eu já comecei falando de trás pra frente. Eu queria lá no começo, de frente pra trás, eu queria voltar lá no começo. Como é que você tinha um fundo, né? E como é que você chegou no empreendedorismo, assim, falar? Porque você, quem não sabe, o Álvaro criou lá atrás como é que chama? Um perfil chamado Além da Facu, né? Então, como nasceu Além da Facu? Me conta um pouco da tua história.
João, minha história é a seguinte. No último ano de faculdade, eu trabalhava na área financeira da companhia Suzano de Papel e Celulose. e decidi que eu não queria trabalhar em multinacional. Me juntei com outros três caras, falei, vamos abrir uma empresa de tecnologia. Isso é 1999, montamos um marketplace chamado CameHunter.com. E um belo dia a gente foi assediado por um outro fundo maior, bateu na nossa porta literalmente aqui na Rua Helena e ofereceu naquela época um dinheiro que qualquer menino de 21, 22 anos não tinha condições de negar. Então nós vendemos essa participação. Foi o primeiro grande negócio nosso, assim, uma empresa de tecnologia. E de posse desse dinheiro na mão, falei, vou para o Wharton, vou estudar nos Estados Unidos. Fui interceptado aqui pelo Zé Carlos Magalhães e pelo Luiz Alves Paes de Basso, que estavam com a ideia de montar a Tarpon. E aí eu falo que eu fui funcionário número um da Tarpon, sócio número um da Tarpon, e junto com o Zeca e mais alguns, nós criamos uma gestora que acabou sendo listada em bolsa em 2007, fizemos o IPO. E aí aconteceu um negócio muito curioso, porque eu fui almoçar um dia com o Thiago Reis, com quem eu tenho ligação há muito tempo, inclusive com os pais dele. E ele começou a me contar das redes sociais, coisa que eu não participava. Eu participava zero, João.
Isso é
dezembro.
2011?
Dezembro de 2018.
Agora?
Agora.
Quer dizer que a Lei da Facu começou em 2018?
A Lei da Facu começou em 2018. Então, em dezembro ainda. Começou como um teste de marketing digital. Eu me senti um dinossauro, para usar aí o termo que o Jorge Paulo Lehmann gosta, né?
Ele diz agora que é um dinossauro se mexendo.
É,
né?
Se mexendo, tá bom. Eu me senti muito mal de não entender esse mundo de marketing digital. Falei, vou aprender na prática. Montei uma conta que chamava Além da GV.
Porque você era GV.
Porque eu falei, eu sei o que eu aprendi na GV e eu sei o que eu aprendi na vida dos negócios. São 20 anos... trabalhando, né? Então eu montei o Além da GV para dar conteúdo de negócios e tudo aquilo que não se aprende numa escola de negócio comum. E depois acabou ganhando corpo, virando Além da Facu. Eu não entendo até hoje, João, como esse negócio saiu de...
Porque bombou, né?
De zero seguidores para 221, 222 mil, que é a minha conta agora. E o Além da Facu acabou sendo replicado em outra conta com o Bernardinho, o Vabo, o Basaglia e o Thiago Reis, com mais 100 mil ali. Eu olho isso tudo hoje em dia e falo, meu Deus... O que está sendo montado aqui?
Que é muito recente, né? 2018.
Muito
recente. Mas basicamente, a explicação é conteúdo. A resposta para a tua pergunta, meu Deus, como é que a gente conseguiu isso? Conteúdo, cara. Você ajuda muita gente. Todo dia as tuas postagens são maravilhosas. Orienta, organiza a cabeça, trabalha a mentalidade do empreendedor. Né? Eu gosto muito. Eu sigo, eu gosto muito. Eu sou muito seletivo nesse negócio de internet, né? Eu sigo algo que representa algo para mim. E você, nas suas postagens, representa para mim muita coisa. A do Basaglia também. Enfim, toda essa turma, Bernardinho, Thiago Reis, tudo eu sigo todos.
Fico contente porque a recíproca é verdadeira, viu, João?
Muito obrigado. Porque assim, a gente, você é muito autêntico, tá claro aqui para todo mundo. Você fala, você é aquilo que você posta, né? Você diz, a gente é aquilo que compartilha. E você efetivamente é isso. E o seu propósito é muito incrível de melhorar a camada de negócios do Brasil, né? Melhorar o empreendedorismo, melhorar as pessoas, trazer um pouco mais de teoria à prática, ou então mais prática à teoria, né? Não sei o que é mais importante dessas duas coisas, mas eu digo que a gente aprende andando.
Então, é isso mesmo.
Né? A gente aprende andando, ou anda andando aprendendo, sei lá. Mas de qualquer forma, tudo que você está fazendo e construindo... vai ter um resultado, vai deixar um legado maravilhoso pra gente. Nada contra as demais universidades, mas desde que eu vi o modelo que você estava criando, eu fiquei encantado. E aí eu entendi tudo, né? Então o sucesso do Além da Facu, o sucesso do Álvaro e de toda essa turma é justamente isso, é conteúdo autêntico.
Ah, perfeito. Eu acredito muito, João, que a teoria, um conceito teórico, ele é capaz de encurtar caminhos. E a prática é capaz de sedimentar aquele conhecimento. Então um não dá pra viver sem o outro. Porque o cara que é só da prática, ele não vai ter caminho encurtado, ele vai bater a cabeça, vai voltar, bater a cabeça, voltar, bater a cabeça, voltar. E o cara que é só da teoria, ele não assimila aquilo, ele decora pra prova e acabou. Então a gente precisa dessa reunião de elementos para que as pessoas se tornem melhores profissionais, melhores donos de empresa, melhores investidores e assim por diante.
Eu tenho alguns amigos que são pensadores da área, coaches, etc. E eu sempre digo a eles, muitas vezes eu paro, ouço eles... eu digo, putz, eu não sabia que isso aí tinha ciência pra isso.
Olha só.
Eu já fazia na prática.
Legal, né?
Então, eu sempre fui um cara muito da prática e quebrei a cabeça algumas vezes por isso, né? Por negligenciar o ensino, o estudo, a ciência, né? E achava que a prática ia resolver a minha vida. E muitas vezes que eu me dei mal foi porque eu negligenciei o estudo. Eu achava que informação era suficiente. Não, conhecimento é mais importante, né?
Formação.
Formação. Então... E aí eu fui buscar isso, eu comecei a ler aos 36 anos, Álvaro, a ler livros, eu não gostava de ler. É, tá bem, tá certo que eu comecei, eu lia, tinha uma técnica. Eu lia primeiro o prefácio, a introdução, lia pra conclusão.
Quem nunca?
Aí eu via se eu gostava ou não. Até uma dica que eu deixo pra quem não gosta de ler, acho que isso é uma dica boa.
É, dica boa.
É, e aí, cara, e foi. Então hoje eu entendo a importância da formação... É, da ciência, de aprendizado técnico a partir daquilo que você sabe fazer. Uau, eu não sabia que isso tinha fórmula para isso.
Claro.
Tipo assim, né? Então, pô, muito bacana, muito legal. Então, mas me fala aí, o Além da Facu ficou com o grupo que você acabou de falar deles, tá lá todo mundo posta, todo mundo. O Além da Facu continua. E o Álvaro, como hoje dono de escola e um pensador, pra onde o Álvaro vai? O Álvaro vai escrever um livro? O Álvaro vai contar essa história? O Álvaro vai ser um dos maiores investidores de startup, porque você vai ter um baita banco de dados, vai ser negócios incríveis da Link, tenho certeza disso. É, mas quem está nos assistindo, que quer investimentos, por exemplo, que está atrás de investimento, o que, que você poderia dizer para esse cara? Vamos lá, você fala do seu futuro, mas também não deixa de... Pensa num cara que está nos assistindo, que ele tem um projeto, ele tem um negócio, ele não teve a oportunidade de entrar na Link ou de ter o estudo. O que, que você poderia dizer para ele? Que tipo de informações ele pode conduzir essa pessoa? E aí fala um pouco do Álvaro do futuro.
Bom, primeira coisa, João, eu acho que a gente tem hoje uma gama de informações disponível para todo mundo que eu não tinha 20 anos atrás quando eu comecei a investir em alguma coisa. Então hoje a informação está muito disponibilizada, né? O que você tem que é fazer aquilo que você acabou de dizer aqui, é você selecionar pessoas que teoricamente já chegaram onde você quer chegar e tentar encurtar o caminho com o conhecimento dessas pessoas. Eu fiz isso no marketing digital aprendendo com vocês que já estavam lá há muito mais tempo, né? Então, tanto para investimentos como para começar um negócio, eu acho que você ter a sua antena ligada para quem já fez isso, você vai ter uma série de conhecimentos ali que você vai absorvendo e vai colocando em prática e vai vendo o que te cabe.
Vai filtrando, né?
Vai filtrando e testando, que eu acho que a mesma fórmula não funciona igual para todo mundo, né? Então, eu acho que você tem que ser capaz de testar. Obviamente, tem um elemento que não dá para ensinar, que é a coragem. É você dar o passo sem, às vezes, enxergar o próximo degrau que tem ali. Então, mais teste eu acho que dá para fazer.
É validar.
Eu acho que a gente tá chegando num ponto, João, que ninguém aguenta mais seguir o sonho dos outros. Eu acho que a gente tem que seguir o nosso sonho, nem que a internet traz muito essa possibilidade. Né?
É, e tem muito essa história de que o sucesso do cara, pô, nem necessariamente precisa ser o seu, né? É relativo, cada um tem o seu.
É isso mesmo.
Eu quero ser aquele cara. Não, quer ser você.
É isso.
Né? Pega dele só o que você acha que é o melhor, né? E...
Às vezes a turma fala, puxa, o que é sucesso para você? Muitas vezes o cara confunde sucesso com dinheiro na conta, com fama, com número de seguidores. Imagina, sucesso é você poder deitar a cabeça no travesseiro e falar, puxa, eu fiz meu dia exatamente como eu gostaria de ter feito.
Eu faço o que eu gosto.
Eu faço o que eu gosto, né? Ah. Então isso eu acho fundamental. Agora, o Álvaro do futuro, eu acho que se eu for marcado por alguém que deu uma contribuição para que o mundo fique melhor, João, tá excelente. E uma das manifestações desse objetivo é, sem dúvida nenhuma, mudar o ensino brasileiro. Eu acho que tem muita coisa para ser mudada. A gente viu diversas indústrias andarem muito nos últimos 30, 40 anos e a educação não. Eu volto a uma faculdade, é exatamente a mesma sensação de 20 anos atrás, quando não existia celular, quando não existia e-mail, quando não existia internet. E eu olho para tudo isso e falo, meu Deus do céu, dá para ser diferente. Dá para ter um vestibular diferente, dá para ter uma aula diferente, dá para ter um processo de avaliação diferente, dá para ter uma relação professor-aluno diferente. Por que que a gente vai manter a fórmula antiga? Se eu puder dar minha contribuição para isso e daqui 50 anos olharem e falarem, a educação hoje é diferente por causa desse cara aqui que ajudou a botar esse tijolo numa parede imensa, eu vou ter cumprido um pouco do meu papel.
Sensacional, muito bacana ter você aqui no Papo com o Anjo. Tenho certeza que você ganhou vários admiradores hoje aqui, né, pelo trabalho que você tem feito, pela informação, pelo conhecimento que você está trazendo, pelo arrojo empresarial de colocar uma empresa dessa, uma universidade dessa dentro dessa competição, digamos, mas de uma forma bem nichada e bem diferenciada, né? Eu digo você, eu sempre pergunto, falo para os empreendedores que falam assim, eu vou fazer uma coisa igual a outra que já existe. Eu falei, não tem problema. Qual o teu moat? Ou seja, qual o teu diferencial competitivo em relação aos outros, né? Então você mostrou aqui o diferencial competitivo da Link e tudo aquilo que você está fazendo, que é um propósito de ajudar, de contribuir e ganhar dinheiro é consequência desse processo, né? Você não está fazendo isso só para gastar. Você tem que ter retorno financeiro.
Claro.
E não tem nada de errado nisso, ter lucro.
Imagina.
Né? E no Brasil a gente tem esse negócio de, o cara está ganhando em cima do outro. Não, velho. é resultado empresarial, né? A gente, o cara, porque o empreendedorismo, ele claro que tem a história da colaboração, né? Do compartilhamento, mas ele tem o ganho também. Precisa ter retorno, precisa dar resultado. Esse negócio de só fazer, só ter número de usuário e não ter
sem
retorno
dúvida.
Financeiro, isso não paga conta, não paga boleto, né?
Sem
então,
dúvida.
Muito bom o que você tem feito. Queria agradecer, queria que você deixasse uma mensagem final aí para nossa, pra galera que está nos assistindo e nos ouvindo. E vou dizer que quero visitar a Link, quero ir lá.
Poxa, o convite já está feito, João. Portas abertas 100% para você, para toda a tua família. Realmente, a Link precisa ser um lugar que é frequentado por pessoas que vibram nessa frequência, e você, sem dúvida nenhuma, é uma dessas pessoas. Então, as portas estão abertas. Muito obrigado. Como mensagem final, João, eu acho que vai muito em cima disso que eu falei. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui teve e tem um sonho lá dentro. Um sonho de fazer alguma coisa. Você pode passar sua vida inteira no automático, vivendo o sonho dos outros, ou você pode um belo dia acordar e falar: deixa eu fazer meus testes, deixa eu passar a existir de uma maneira mais incisiva do que eu existia ontem. Do chão não passa, acho que dá pra começar. Então, é ir em frente.
Muito bem, e eu digo pra você que se você for se jogar de um penhasco, como muitos alegam por aí, você pra empreender tem que se jogar. Eu digo, bota um paraquedas, irmão, porque você vai se estribuchar no chão.
É isso aí.
Valeu, um abraço, até o próximo episódio.
Obrigado.
Do Papo com o Anjo.
Papo com o Anjo.